Muito bem, são 8:02 e nós vamos também no programa de hoje repercutir a votação, né, de ontem, que decidiu pelo não prosseguimento da investigação contra o presidente Michel Temer e os ministros Eliseu Padilha e Moreira Franco no Supremo Tribunal Federal. Quem está conosco para começar essa nossa conversa a respeito desse tema, repercutindo aí essa votação, é o deputado Paulo Teixeira, ele que é do PT de São Paulo. Deputado Paulo Teixeira, bom dia para o senhor, como vai?
Bom dia, Edson, né?
Isso.
Edson e Elizabeth. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Câmara.
Deputado, qual a leitura o senhor faz e como o senhor avalia essa votação de ontem? O que se pode tirar aí no fim das contas desse caldo todo?
Olha, o presidente Temer está muito enfraquecido. Muito enfraquecido. Primeiro que não dá para dizer que ele ganhou, não é? Porque um presidente que é acusado de chefia de formação, de organização criminosa, uma chefia de organização criminosa e de obstrução de justiça, não tem nenhuma dignidade nisto, né? Ele não ganhou, mas ele apenas adiou o início do processo penal contra ele. Uhum. Esse processo penal vai acontecer ao final do mandato, portanto,
sim,
acontecerá daqui praticamente um ano. Não é? Em segundo lugar, ficou claro para o país dos métodos que ele se utilizou. Ele gastou 32 bilhões de reais para conseguir essa proteção. É a mais cara proteção que se teve conhecimento na vida nacional. 32 bilhões de reais. Um governo que derrubou uma presidente legítima, eleita, e um dos argumentos era o tema do equilíbrio fiscal, e ele gasta 32 bilhões para se livrar da cadeia. Não só gastou 32 bilhões, como vendeu matérias caras do Brasil. Uma delas é um caminho que o Brasil vinha alcançando, que era a extinção do trabalho escravo. Ele relaxou a fiscalização do trabalho escravo. E, ao mesmo tempo, ele deu perdões a dívidas de ruralistas, perdoou dívidas de crimes ambientais, enfim. Ele, para se livrar da cadeia, ele vendeu o país. É um horror. E ele sai mais fraco, porque na primeira votação, ele teve 263 votos.
Sim.
E agora foram 251, né, deputado Paulo Teixeira? Eu só acho que esse placar menor é um indicativo de que o governo vai ter dificuldades para levar à frente o projeto político das reformas a que ele se propõe fazer? Vai ter força política para aprovar, por exemplo, a reforma da Previdência?
Isabel, eu acho que ele não vai ter mais número para aprovar reformas constitucionais. As reformas constitucionais requerem 308 votos. Ontem ele teve 351 e eu acho que a oposição ontem atuou bem, porque de maneira unida conseguiu demonstrar a fragilidade do governo, que não conseguiu quórum de manhã, que conseguiu quórum somente à tarde, às 5 horas da tarde. Isso mostrou uma enorme fragilidade, que ali o comércio de votos prosseguia. Né? Então ele sai muito enfraquecido e creio com muita dificuldade de implementar essa pauta.
Mas, deputado, ao longo do dia, a estratégia da oposição era basicamente, em primeiro lugar, esvaziar o plenário, tentar não dar quórum para votação, para que houvesse mais tempo para discussão e para, inclusive, se conseguir mais votos nessa questão. Ao longo do dia, realmente foi bastante trabalhoso para a base do governo fazer o quórum acontecer. e foram várias sessões chamadas, né, segundo, chama-se uma outra sessão, e outro painel, e aquela coisa toda. Mas em algum momento acabou que o quórum foi atingido. Na sua avaliação, o que aconteceu ao longo do dia que fez com que essa tendência que parecia de não dar quórum, ela se alterasse, especialmente ali no começo da tarde, ali pelas 2:00 e pouco da tarde, quando começou realmente a aumentar o quórum?
Então, Edson, ontem nós, os deputados da situação do governo, do Temer, eles diziam para a gente, eles pediam para ir para o plenário. Eu falei assim, mas eu vou para o plenário. É só vocês dar conta que eu vou, porque eu vou de graça. Né? Vocês não, tem um custo alto para vocês irem no plenário. O que aconteceu foi que ele teve que ir pagando esse custo para os deputados durante o dia, né? Que foi resultado de pagamento de transferência de recursos para a base desses deputados. Né?
Uhum.
Um aspecto que é simbólico da votação de ontem, que os deputados do Temer falaram pouco. Alguns falavam sim e voavam do microfone para não serem vistos. Né? Então, não foi vitória. Vitória é uma coisa que você ganha e comemora. Né? Ali, digamos assim, ele adiou o sofrimento dele, que inexoravelmente terá daqui 2 anos. E acho que ele sai mais fraco na tentativa de implementação dessas medidas impopulares, né? Porque as mudanças que eles estão fazendo na Previdência são totalmente injustas. Né?
Uhum.
Mudanças que acabam sobrecarregando os mais pobres e liberando os mais ricos de um sacrifício.
Agora, deputado Paulo Teixeira, a Câmara rejeitou ontem o envio ao Supremo da denúncia contra o presidente Michel Temer e os 2 ministros. Né? O processo contra o presidente vai ficar parado. E com relação aos processos outros contra os ministros Eliseu Padilha e Moreira Franco, vai haver uma definição por parte do Supremo?
Olha, no meu entendimento, como eles estão vinculados, eles vão também aguardar a definição e o fim do mandato.
Uhum.
Né? Então, penso eu que será assim. Quer dizer, eles passarão a responder em janeiro de 2019.
Uhum.
2019, eles passarão a responder inexoravelmente porque ele perde o mandato. Né?
Sim.
Então, ele vai direto para a primeira instância.
Uhum. Aí, no caso, aí volta. Porque ele perde não só o mandato, quer dizer, perde não só o direito ao foro privilegiado também, né? Porque aí, como acaba o mandato, vai à primeira instância, né?
É.
Exatamente.
Mas há interpretações aí jurídicas dos dois lados, porque a Constituição determina apenas que o processo contra o presidente da República passe pelo plenário da Câmara. Os dois são ministros, por isso há interpretações diferentes pelo arquivamento até que os ministros estejam no cargo.
Não precisaria da licença do Congresso
para os ministros.
Porém, é uma ação que está vinculada ao presidente da República.
Uhum.
A acusação
é pelo fato de não ter sido fatiado, né?
É da formação.
Uma peça única.
É uma organização criminosa. Portanto, eu acho difícil você processar alguns e deixar de processar outros, né? Então, creio eu que, do ponto de vista desses ministros, eu acho que talvez tenha a continuidade desse processo. E eles possam ser denunciados, ministros.
Uhum.
Creio eu que pode sim prosseguir, eles podem ser denunciados, eles podem responder, sendo que o presidente, esse sim, só poderá responder a partir de 2019.
Agora, deputado, como é que o senhor avalia o papel do parlamento, especialmente da Câmara dos Deputados, a partir dessa votação, na questão da discussão de uma agenda para o país? Você acha que a Câmara, a partir desse momento, né, pensando que o placar foi apertado, foi um placar difícil para o governo, a Câmara se torna mais propositiva, ela tem, portanto, tendência a discutir mais as matérias de interesse dos parlamentares apresentadas, projetos apresentados pelos deputados? Como é que você avalia aí o papel da Câmara a partir desse momento agora, o protagonismo que ela pode assumir aí nesse momento político?
Eu sou muito pessimista, porque essa maioria que se formou é uma maioria cuja agenda é muito contra o povo, muito antipopular. É uma agenda que trouxe matérias como o fim da demarcação de terras indígenas, a flexibilização do Estatuto do Desarmamento, uma reforma previdenciária altamente impopular, porque ela atinge direitos dos mais fracos, o trabalhador rural, o trabalhador urbano que pega pesado, o idoso que está no benefício de prestação continuada. Portanto, são matérias extremamente impopulares. E eu acho que essa Câmara, ela não vai tocar o que interessa ao povo brasileiro. O que interessa ao povo brasileiro é você taxar a grande herança, taxar a grande fortuna, limitar a ação do Estado e diminuir a violência policial. Enfim, não são matérias que estão na agenda dessa maioria que está ali. Portanto, eu sou muito pessimista em relação a esse Congresso.
Agora, deputado Paulo Teixeira, como é que vai ficar a atuação da oposição daqui para frente?
Então, eu acho que a oposição conseguiu uma unidade fenomenal no dia de ontem e uma tática que a sociedade enxergou. Então, o que nós precisamos é manter esse diálogo entre os partidos de oposição e barrar essa agenda impopular, que é uma agenda de retirada de direitos, de entrega do patrimônio público e uma agenda contra o povo brasileiro. Eu acho que a gente tem que buscar maior unidade da oposição para barrar essa agenda impopular.
Mas se eu ver a partir de ontem, então, um clima favorável para essa formação dessa unidade? Quer dizer, você acha que os partidos, especialmente os partidos de esquerda, como PT, PSOL, PCdoB, vão, de fato, retomar uma marcha mais conjunta, que mesmo havia algumas divergências durante, por exemplo, durante o governo, especialmente durante o governo Dilma, mas a gente viu também no governo Lula, quando houve, por exemplo, a própria criação do PSOL, quer dizer, hoje, na sua avaliação, há um clima para essa unidade, para essa reunificação das esquerdas, deputado? Como é que você vê esse cenário político aí?
Ontem nós conseguimos uma plena unidade entre o PSOL, o PT, o PCdoB, o PDT e o PSB e a Rede. Pois foram seis partidos que foram bem-sucedidos nessa unidade. E conseguimos atrair parlamentares dispersos de vários partidos, inclusive partidos da base do governo. Bom, o que nós precisamos agora é manter esse diálogo. Quer dizer, a tática de ontem já foi fruto desse diálogo. E eu creio que esse diálogo será aprofundado, né, para que nós possamos, como eu disse, barrar a agenda anti-povo do Temer e também dialogar sobre o futuro.
Agora, passada essa votação aí, né, esse resultado, o senhor acha que credencia o presidente Michel Temer para reconquistar o apoio do mercado financeiro? Ele, você acha que ele ganhou fôlego para chegar aí até o final?
O mercado financeiro ele tem. Talvez seja o único apoio que ele tenha no Brasil. Tem o apoio do mercado financeiro e uma base parlamentar submissa. Agora, ele não tem o apoio principal, ele não tem o apoio do povo brasileiro. Esse ele não reconquista.
Pois é, 5% de aprovação, né? só, mas em compensação ele tá ao contrário da sociedade, dos eleitores, ele tem o apoio aqui dentro do Congresso Nacional, haja visto esse resultado final, né, deputado?
Na verdade, agora, o custo altíssimo, né? É um apoio, é um casamento de interesse, né? Quer dizer, a pensão está alta. Esse casamento é a base do talão de cheque, não a base do amor, né? E, certamente, agora ele vai ter que manter o talão de cheque funcionando, né? E eu não sei até que ponto ele vai ter crédito. Vai entregar, inclusive, o que ele prometeu agora.
Essa é outra questão importante, né? O que foi gasto nessa operação, você acha que ele vai ter justamente essa condição de continuar negociando essas votações, isso, quer dizer, nas votações futuras vai ser um pouco trabalhoso, né?
E isso tem um limite também, né? Porque os cofres públicos não suportam tanto achaque, né? Quer dizer, foram vários achaques. Eles vão achacando desde lá, na reforma trabalhista, depois achacando na primeira denúncia, achacar na segunda denúncia, e o cofre público não aguenta tanto achaque, né? É. Eu acho que ele não vai entregar muitas das promessas que ele fez. Por isso que eu não sou otimista quanto a ele ter uma agenda positiva para o país, piriri, pororó. Os parlamentares dele, ontem, se pudesse botar uma máscara para votar, já poria. Uma máscara de carnaval, né? Com a máscara iriam votar. E imagina agora votar a reforma da Previdência com esse conteúdo antipovo que essa reforma tem, antipobre que ela tem. Eles não enfrentarão a sociedade mais nenhuma matéria que requeira qualquer esforço, né? E eu não creio que tenha mais recurso público para regar essa sanha deles, dos deputados, esse apetite voraz, né, de querer recurso, né, dar para as prefeituras nesse momento tão difícil da vida nacional, que requeriria muita parcimônia no gasto público, mas não, eles abriram o cofre. Todo o discurso que eles fizeram foi para a lata do lixo. Desmoralizados eles saem desse processo.
Muito bem, deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo. Deputado, quero agradecer muito a sua participação aqui no Com a Palavra dessa manhã de quinta-feira, nesse dia 26. E desejar aí um ótimo dia para o senhor e contar com o senhor em outras oportunidades para conversarmos sobre esse e outros temas de interesse do nosso país. Um grande abraço e a gente se fala em outras oportunidades, deputado.
Obrigado, Edson. Obrigado, Isabel. Obrigado a todos os ouvintes da Rádio Câmara e um bom dia para todos vocês.
Okay. Bom dia. Bom dia para o senhor, deputado.
Bom, são 8 horas, né? 21 minutos. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos, Edson?
Vamos lá.
Estamos apresentando Com a Palavra. Salão Verde.
Você conhece o Salão Verde da Câmara dos Deputados?